Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão ordinária do dia 7 de junho de 2023. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura.
Arroio do Meio, 5 de junho de 2023. Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 044 de 2 de junho de 2023 institui o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, crédito legal municipal 2023 e da outras providências. Projeto de lei número 045 autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas ao evento Trilha dos Namorados, indica recursos e da outras providências. Projeto de lei número 046, concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 047, altera de zona mista para zona industrial 1, no entorno da Neugebauer Alimentos Limitada. Altera de zona mista e industrial 1 para industrial 2, no entorno da cooperativa Dália de Alimentos em Palmas. Altera de zona comercial, zona mista e zona industrial 1 para zona industrial 2 da indústria de comércio e produtos de limpeza gerando sol limitada e da outras providências. Projeto de lei número 048 autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e da outras e indica recursos. Projeto de lei número 049 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 20.000, indica recursos e dá outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência dos projetos de lei número 045 e 48. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Prefeito Municipal Danilo José Brooks.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores Adílis Maier, peço a leitura.
Vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie sinalização adequada na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Júlio de Castilhos, para melhorar as condições de traficabilidade naquele local. Vereadora Adílis Maier.
Vereadora Michele, peço a leitura.
Vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie a limpeza do bueiro no trevo de Arroio do Meio, sentido Lajeado Arroio do Meio. Que a Administração Municipal reforme os brinquedos da Pracinha do Glória, assim como as demais que precisam de reforma em outros bairros. Que a Administração Municipal providencie um espaço de lazer e convivência próximos às casas dos Vales do Arvoredo e Alto Arvoredo. Vereadora Michele.
Requerimento do vereador César, peço a leitura.
Vereador adiante firmado vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal estude a possibilidade de criar, em parceria com a comunidade aroimense, um projeto de revitalização para nossas calçadas de passeio, com reformas das calçadas e plantio de plantas para sombra, já se pensando em variedades de plantas de pequeno porte. Vereador César.
Requerimento do vereador Marcelo, peço a leitura.
Vereador adiante firmado vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie os consertos tapa-buracos na Rua Érico Veríssimo, no bairro Medianeira.
Pequeno expediente, 2 minutos. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Fala, Marcelo.
Não, só para falar do meu requerimento, no bairro Medianeira, Rua Érico Veríssimo, é um asfalto novo, já tem vários lugares onde ele abriu, para não dar buracos muito grandes, né? A gente pede que a administração tome as providências logo, para não ficar aqueles remendos e o asfalto feio logo, porque é um asfalto novo ainda, seria isso.
Grande expediente, inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, Paulinho, a imprensa e as pessoas que hoje vieram aqui a essa sessão, muitos que estão aqui por meu convite, né, que hoje é um dia especial, uma homenagem a uma pessoa que foi muito importante na nossa Avenida Carlos Suri, onde eu resido, e vários que estão aqui também residem, e a família do falecido Alexandre João Durante, onde a proposta hoje do meu projeto, que vai passar aqui nessa casa para apreciação da Câmara, é para colocar o nome da Avenida da Carlos Suri e a Praça Alexandre João Durante. Então, eu construí um vídeo com os moradores da avenida para também apresentar para os meus colegas vereadores que o sentimento da avenida, dos moradores, é a mesma que a gente teve, que eu tive, quando aconteceu o falecimento, de ter o nome da praça como um reconhecimento pelo trabalho. Mas eu não vou falar mais, porque vai ser repetitivo com o que já está ali no vídeo.
obrigado por vocês estarem aqui neste momento para a gente conversar um pouquinho sobre a história, né, da praça da Carlos Sury, que hoje, então, como uma proposta que eu, como vereadora, e conversando também com os moradores da rua, tivemos a mesma ideia de colocar o nome à Praça Alexandre João Durante. Pelo envolvimento que ele teve aqui junto com a comunidade e especialmente junto com a praça, né? E também na elaboração toda, na construção dessa avenida, que foi uma junção, vamos dizer assim, de vontades de todos os moradores e apoiadores, né? Juntos conseguir esse feito de ter essa avenida asfaltada, com o canteiro no meio e uma praça que encanta a todos os moradores de Arroio do Meio.
Na época existia um mato, mas esse mato era um mato fechado. Os moradores se reuniram, limparam durante 3 fins de semana, foi limpado e ajeitado o mato para o pessoal poder ocupar. Alexandre Durante foi uma pessoa que se envolveu por conhecimento, já ter atuado em Porto Alegre, na área de praças e lazeres, né? Ele nos orientava bastante.
Ela foi feita, projetada pelo seu Alexandre, um dos moradores que conhecia como consertar um brinquedo, como trabalhar com crianças. Ele incentivava desde o jogo de vôlei que tem a pracinha do outro lado, ao futebol. Ele fazia questão de guardar, recolher a rede, as bolas, os brinquedos. Cada brinquedo aqui tem um dedo, uma razão de ser, porque o seu Alexandre foi buscar esses brinquedos. Motivou a comunidade a consertar, a pintar.
Sobre a praça ainda, né? Os canteiros, os muros, as contenção, porque ela era toda inclinada, né? Isso foi mais eu e Alexandre que sempre fizemos antes da noite.
Trilho para turizar, se divertir no meio do mato, do teu serviço.
Isso é cross, foi carregado das crianças fazer.
O envolvimento dos filhos, isso crianças. É uma questão que também
é por orientação dele, né?
Por orientação dele, ele puxou a gurizada, vamos junto, pegar junto, né?
Não fomos nós, os adultos, que fizemos a pista de ciclismo. Foi o seu Alexandre que projetou ela e envolveu as crianças de... Os meus filhos, que tinham um tinha 3, outro tinha 8, todos juntos, vindo às tardes, livres de colégio, a desenvolver ou fazer a pista. Eles faziam cada um pedaço e testavam para ver se realmente isso era o que agradava a eles.
E ele acompanhava a turizada, sabe, dos trilhos, como... Você com meu filho, ele que me comentava muitas vezes, o Alexandre estava lá e ele orientava eles para lá trocar, sabe?
Falar do seu Alexandre Durante é para mim uma alegria muito grande, porque além dele ter sido uma pessoa muito especial e importante aqui na rua, ele sempre me pareceu assim um paizão. Ele gostava de acolher as pessoas, ele era amigo das pessoas da rua e era especialmente amigo das crianças e dos jovens.
O Alexandre, ele era professor de educação física, né? Ele era patinador, né? Quando ele veio morar para cá, ele deu aula também, né, para gurizada, né, aqui na avenida, com patinação. E muitos dos brinquedos que ele colocou aqui, que nem a trave de equilíbrio aqui, é a outra trave para fazer alongamento de quadril. Tudo pensando em como estimular as crianças que vinham aqui para... frequentam até hoje a praça, tentando pensar um pouquinho nessa parte psicomotora que nós, professores de educação física, chamamos. Um dia, numa conversa com ele, né, ele disse assim, foi todos os brinquedos um pouco pensado também nessas questões, mais junto à vontade da população, né, dos moradores e alguns outros tipos de brinquedo. Né?
Então, a gente tem muita gratidão ao seu Alexandre, porque ele soube trabalhar, soube motivar a comunidade para as coisas acontecerem aqui na pracinha.
Permanentemente preocupado em fazer o melhor pelas pessoas. E quando ele veio morar aqui, ele viu nesse espaço e tal, da pracinha e tudo mais, sempre formas de viver e de motivar as crianças, os adolescentes, as famílias e tudo mais. Mas, então, aonde ele via um espaço para melhorar, ele procurava melhorar. Eu acho que esse era o Alexandre Durante.
Eu acho que nós não estamos só pedindo esse reconhecimento do Alexandre. Eu acho que se nós pensarmos um pouquinho, o reconhecimento é pouco pela quantidade de ideias. A pracinha, as coisas do jeito que estão instaladas e coisa, seria, não tem como não ser Alexandre Durante.
Exatamente. Fugindo um pouquinho da praça também, ele acompanhava toda a rua. Tudo que foi feito, ele acompanhava, sei, calçada, foi lá para lá onde foi feito calçada, na frente de casa, ele acompanhava, isso tem que ser assim. Bem assim, trabalhando. Ele queria que fosse tudo uniformizado, lembra?
Acho que o Alexandre, o amor e a dedicação dele por Tupã, pela avenida, por Arroio do Meio, né? Acho que é um reconhecimento para a família e para ele, né? Como uma memória a uma pessoa que foi muito comunitária e importante dentro aqui desse bairro, nessa avenida principalmente.
No dia do velório do Alexandre Durante, na hora que eu estive lá ao lado do caixão dele, eu prometi solenemente para ele que ele não seria esquecido por nós. Nós iríamos batalhar para dar o nome dele para a pracinha. E isso eu fiz para ele por reconhecimento pelas atividades que ele desempenhou aqui junto à pracinha.
Quando eu tive a ideia também, eu fui em outros moradores e todos tiveram a mesma sensação, né? O mesmo pensamento. E acho que isso que é interessante, né? Esse reconhecimento de todos aqui da avenida, de conseguir enxergar essa praça como a Praça Alexandre João Durante.
Então, por isso, não pode ser esquecido.
Um minuto, vereador.
Acho que não tem mais palavras em si para falar. Acho que foi dito tudo neste vídeo pelos moradores, por todos. Agradeço, né, essa oportunidade de estar fazendo essa homenagem aqui e trazendo um pouco da história da Avenida Carlos Sori. E só para finalizar minha fala, esse final de semana nós temos a Gincana em Arroio do Meio, que todos os gincaneiros tenham muita força e brinquem muito, se divirtam. E tem uma competição sadia. Muito obrigada.
Passo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, a imprensa e demais pessoas que nos assistem hoje aqui nessa casa. Primeiro assunto, quero agradecer à administração, pedido meu feito desde os primeiros dias dessa legislatura, que era, desde que a praça, então, no caso, ficou pronta, a colocação das tabelas de basquete. E, para minha surpresa, antes, quando eu vim para cá a pé, até tinha três guris jogando, então ficou muito bonito isso. Era um pedido que a gente via pleiteando e tomara que seja bastante usado. Segundo hoje, assunto, trago hoje, esse acaso, assunto, que nos últimos dias eu fui procurado por diversas famílias, escritórios de engenharia, investidores do município. Todos aqui já passaram em construir a primeira casa. E hoje estamos dentro do setor planejamento passando grandes dificuldades. Sabe-se da saída do fiscal, pediu demissão, tudo bem, é o direito dele. Aí muitas pessoas foram para o balcão, pediram para falar com os o auxiliar dele estava de férias e ninguém para atender a comunidade. Isso fica muito ruim, péssimo, para quem empreende no município, para quem está produzindo o desenvolvimento. Sempre tinha a comunidade pergunta por que esse descaso com um setor tão importante no município, onde muitos investem na construção civil, outros fazem sua primeira residência. Aquilo que eu volto a dizer, falta um pouco, bastante de gestão. Se passam 30 meses da administração. É uma falta de cuidado com as pequenas coisas. Pequenas coisas que são tão importantes na vida das famílias e das pessoas. Uma administração que tem enorme dificuldade de se comunicar com a comunidade, com as lideranças e principalmente dialogar com a Câmara de Vereadores. Lá no início, ao assumir o governo, ao invés de conversar, dialogar com servidores, CCs, para construir um governo, uma relação melhor com a comunidade, foi afastar todos aqueles que poderiam causar algum tipo de perigo à administração. A primeira foi a ex-secretária da Educação, a professora Mara Forneck, que acabou desgostando da maneira como foi tratada pela atual administração municipal, pediu o boné, as contas e foi embora. Os profissionais de escritório de engenharia, que têm muita demanda e muitas obras aqui em Arroio do Meio e fora de Arroio do Meio, estranham como em outras cidades esse tipo de serviço anda rápido e aqui está tão devagar. Me ligaram, últimos dias, perguntando o que está acontecendo com a administração municipal, porque falta gente para vistoriar as obras. E as obras não podem parar, nossos pedreiros têm que seguir, nossos serventes têm que ter trabalho. Eu preciso lembrar daí que, em vez de fazer uma gestão de pessoas, uma gestão de governo, a maior preocupação sempre foi eliminar adversários. E assim foi lá no começo do governo. A primeira coisa foi tirar o nosso colega Rodrigo Kreutz da agricultura e mandar para Arroio Grande. Hoje Arroio Grande agradece. Tem um baita profissional lá. Mas os colonos, coitados. Mas a mesma coisa aconteceu com o nosso colega César Cortes, que também era da agricultura. Fazia um baita trabalho, mas foi deslocado também para a Secretaria de Obras. Então, se tu trabalha bem, o motivo é retirar. Mas eu vou longe, não vou muito longe, aí tem a nossa colega Helena. 2 anos ficou lá prestando serviço, mas eles acharam que aprenderam tudo na Secretaria da Saúde. 2 anos e meio depois empurraram ela para o porão aqui. Não servia mais. Mas, tudo bem. E assim vai. É um governo que está preocupado em perseguir adversários políticos. E um governo que não está preocupado em gestão. É um governo que não está preocupado com o desenvolvimento econômico do município. Visto a última declaração do prefeito na rádio sábado, pela manhã. Muito infeliz. Quem acompanhou sabe muito bem do que estou falando. Para todos os empreendedores de Arroio do Meio. Ficou muito ruim. Desde o começo desse governo, 30 meses do governo, não foi feito único concurso público para contratar, para suprir as necessidades a serem propostas. Muito menos pessoas num banco de reservas. Porque se tu faz o concurso, não é obrigado a chamar. Pode fazer quantos concursos tu quer, conforme a necessidade tu vai chamando. Mas a vida continua. Normalmente, aqui se procura fazer o jeitinho para encontrar o amigo do rei. Somente em contratos, não em concurso público. E não suprir a demanda da comunidade. Isso que a gente precisa responder para essas pessoas, quando nos procuram, quando vêm nos pedir, por que a administração pública não consegue mais acompanhar as obras do município? Não é por falta de gente e por falta de planejamento, é por falta de gestão. Muito lamentável isso, mas os nossos investidores, os nossos escritórios de engenharia civil estão apanhando muito, nossos construtores. Também queria deixar registrado...
Um minuto, vereador.
Hoje Estrela estava em festa, inaugurado com a secretária da Saúde, governo do Estado, uma coisa que nós tínhamos aqui no hospital e perdemos, a traumatologia. Pelo fato de não termos a UTI pronta, que foi prometido que estaria pronta no primeiro ano de governo. E hoje nós perdemos isso. Vão atender amanhã? Não. Hoje atenderam 40 pessoas, sexta 40 pessoas. Isto significa um movimento enorme, o desenvolvimento de uma cidade e nós aqui perdendo isso para os outros municípios. Seria isto, presidente.
Passo a palavra à vereadora Michele por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário e demais presentes que nos assistem. Não somente pedir, mas também agradecer a iluminação da Balduino Kuhn, né, próxima a Dom Pedro. Então, foi contemplado o bairro. Né, gostaria de expressar a gratidão dos moradores pela iluminação que foi instalada na rua, né, atendendo ao pedido que trouxe na sessão anterior. A presença da luz adequada, né, de extrema importância para a segurança e o bem-estar de todos que residem e transitam nessa via. Né. O pessoal já trouxe esse relato, né, que a escuridão trazia preocupações, gerava sentimento de insegurança, principalmente durante as horas noturnas. E agora, graças à implementação dessa iluminação, o pessoal consegue caminhar até mais tarde, podem desfrutar da rua mais segura e acolhedora. Também aproveitar e falar sobre a passada das máquinas nas estradas de terra, que estão ainda ao redor ali do bairro, né? A limpeza também dos bueiros. Com esse trabalho concluído, garante então a fluidez do escoamento de água, prevenindo as enchentes e possíveis danos nas estradas. Tive relatos de alguns moradores que, durante algumas chuvas assim, mais fortes, em função de alguns bueiros estarem com terra dentro, né? Acabou entrando água dentro da residência, então com essa limpeza realmente ajudou. Eles agradeceram bastante por todo o trabalho que realizaram, passaram um final de semana limpando. Eles agradeceram por zelar o bem-estar da comunidade. Trago também alguns pedidos, né? Essa semana chegou um pedido, então, de mais uma limpeza de bueiro. Nesse caso, é um meio-fio. Eu fui até lá, fui ver. Caiu dentro, né? O meio-fio caiu dentro onde escoa a água. Para quem vem de Lajeado e faz o acesso ao centro da cidade de Herói do Meio, do lado direito, né, junto ao trevo, pode perceber que tem partes do meio-fio que caiu dentro. E com isso, em dias de chuva muito forte, a água passa por cima da calçada, sendo que dificulta a passagem dos pedestres, então, nesse espaço. Também trazer alguns pedidos, então, falar sobre os requerimentos, sobre as pracinhas, então, não somente a pracinha do Glória, mas também as demais pracinhas. Algumas pedem por reformas nos brinquedos. Aproveitar que agora é um período de inverno, às vezes os pais não conseguem sair tanto com as crianças, mas é um momento bom para recolher os brinquedos, fazer uma revisão, ver o que está bom, né? Então, essa manutenção e revitalização das praças públicas são essenciais para promover esse bem-estar e qualidade de vida da comunidade. Esses espaços ocupam um papel fundamental de convivência, lazer e integração social. Portanto, é de extrema importância dedicar esses recursos e esforços para mantê-los em boas condições. Através da realização, então, de limpezas regulares, reparos nas estruturas, que estão algumas danificadas, né? A renovação de áreas verdes e limpeza também. A revitalização das praças públicas, né? Não apenas a melhoria na estética do ambiente, mas também com isso estimula a comunidade a desfrutar desses momentos de relaxamento e sair de casa, fazer atividade física, encontros sociais. Também recentemente os moradores do Vale do Arvoredo, entre o Vale do Arvoredo e o Alto do Arvoredo, são dois loteamentos próximos, eles andaram organizando uma rifa para andar comprar brinquedos, bancos, né? O pessoal da prefeitura limpou o espaço, né, da área verde, mas eles estão pedindo por instalação de um espaço, de um centro de lazer que fique mais próximo das suas residências, né, pensando num espaço para eles poder desfrutar dos momentos de lazer. Né. Também gostaria de dedicar uma mensagem para os gincaneiros, né? Querida equipes da Gincana, hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem de motivação, para que continuem dando o seu melhor, enfrentando, desafiando e superando os obstáculos nessa emocionante jornada da gincana. Vocês, gincaneiros, repletos de talento e habilidades únicas, gincana não é apenas uma competição, mas também sobre trabalho em equipe, amizade e diversão. Cada tarefa e cada prova são oportunidades de crescimento e aprendizado. Acredite em si mesmos e no poder da união. Quando nos apoiamos mutuamente, somos capazes de conquistar coisas surpreendentes. Não tenham medo de arriscar e pensar fora da caixa. Inovação e criatividade são ingredientes fundamentais para o sucesso. Lembrem-se de que a jornada é tão importante quanto o destino. Aproveitem cada momento da gincana, criem memórias inesquecíveis, estreitem laços com seus companheiros de equipe, celebrem as pequenas conquistas ao longo do caminho e usem qualquer desafio como uma oportunidade para se superarem e crescerem juntos. Estou torcendo por cada uma das equipes nessa gincana. Vocês são verdadeiros campeões e lembrem-se de que juntos vocês são irreparáveis. Deem o seu melhor, divirtam-se, aproveitem ao máximo essa experiência, pois a próxima jornada da gincana só volta no que vem. Sem mais a dizer, obrigada.
Passo a palavra ao vereador Paulo Bax por 10 minutos.
Senhor presidente, jurídico, demais vereadores, Paulinho, pessoas aqui presentes. Em primeiro lugar, Marcelo, eu preciso diretamente te contestar quando tu falas sobre uma sobrinha minha, que é a professora Mara. Pelo amor de Deus, graças a Deus, eu levo sempre na minha carteira toda a situação da professora Mara aqui na Prefeitura Municipal. Então não é uma verdade que tu estás falando que ela foi prejudicada. Ela, por opção própria, escolheu trabalhar em Lajeado. Tenho tudo aqui o que foi feito com ela. Trago isso na minha carteira, porque já foi falado isso no momento anterior. Não falem mais disso. Chamem ela aqui, então, para explicar, ela pessoalmente. Não falem coisas por ela. Isso não pode mais continuar assim. Não é, é uma inverdade, Marcelo. Está aqui, eu tenho toda a orientação da professora Mara, de quantas vezes ela foi chamada para trabalhar em Arroio do Meio, mas ela preferiu trabalhar onde ela fechou 33 horas de trabalho, quem é professor sabe, antes de Arroio do Meio, no Gustavo Adolfo. Foi uma preferência dela, minha gente, já foi levantado isso. Eu fico muito triste quando se fala em verdades aqui nessa casa.
Isso não pode continuar. Vereador não pode fazer isso. Tragam a pessoa aqui, então. Eu tenho que me irritar com essas coisas porque são inverdades. Que não, é minha sobrinha. É minha sobrinha, isso não pode acontecer mais aqui. Assim como os outros casos, cada administração tem a sua situação. Coloco as pessoas onde acham que vão dar melhor. Se o rapaz é melhor lá em Arroio Grande, que trabalhe lá, que faça suas tarefas lá. Agora, se forem prejudicados financeiramente, é outra história. Isso tudo bem, isso pode ser analisado. Agora, deslocar, um governo faz isso, o outro faz aquilo. Isso não... Sabe, cada governo tem a sua terminalidade, a sua finalidade, o seu trabalho, desloca para onde quiser, dentro da normalidade, da ordem possível. Agora, não falem em verdades. Eu quero falar que semana passada a gente fez um encontro maravilhoso. Eu reuni umas 15 pessoas do centro da cidade de Arroio do Meio, desde o bairro Navegantes até o Trevo. Fizemos um encontro maravilhoso de 15 pessoas que nós intitulamos um grupo de amigos da cidade. E eu ainda estou levantando dados apartidário. Apartidário. Não é de uma cor, de outra, enfim, apartidário. Para eles levantarem coisas que a cidade precisa. E aí eu vejo que o vereador aí fez um requerimento hoje. Claro que esse item entrou da calçadas de passeio. Claro que isso entra. Claro que entra a arborização. Claro que entra uma análise da nossa praça. Maravilhosa praça. Onde as pessoas acham que falta um colorido a mais. Mas eu vou trazer isso numa próxima reunião para realmente depois conduzir isso ao executivo, ao prefeito municipal, para que a administração em si tome providências quanto a algumas coisas que não são tão caras assim. Quando a gente analisa, e esse grupo analisou, hoje as pessoas sabem que um quilômetro de asfalto, gente, custa 2,5 milhões. Arredondando. Aplique 1,5 quilômetro, 1 quilômetro, com recursos para melhorar o ambiente, o clima da cidade, e vocês vão ver a diferença da cidade. Eu acho que realmente tem que se fazer e tem que se mexer em alguma coisa disso. Mas temos certeza que isso pode acontecer. Quero também, Alessandra, cumprimentar o teu trabalho com o nome da rua, da praça, do Alexandre. O Alexandre eu conhecia muito bem, só para as pessoas aqui saberem, que eu era o secretário da administração na época que ele trouxe de Porto Alegre a equipe de patinadores Tangarás, lá no ginásio. Uma noite extraordinária, com um público maravilhoso, não cabia mais ninguém no ginásio. E esses patinadores trouxeram e abrilhantaram essa noite dos arroiomenses, que eu achei uma coisa espetacular e nunca mais vou esquecer. Então, cumprimentos às pessoas envolvidas, Alessandra, que fez isso tão bem aqui. Quero me referir também a uma situação que eu achei por demais importante, e trago aqui cópia do jornal O Alto Taquari. A gente sempre preza pelas coisas boas, e eu vejo aqui que na última edição do Alto Taquari foi apresentado Nairo Link, 30 anos de talento no teatro. Bah, gente, que coisa maravilhosa isso. Quem preza a cultura, quem preza a arte, quem preza a educação, não pode deixar de elogiar esta pessoa e as demais que praticam a arte cênica tão maravilhosa, que traz tantas coisas. Eu sublinhei aqui uma frasezinha que ele disse. Em uma definição, diz Nairo, teatro é vida, é poder colocar para fora o que na vida real às vezes não é possível. Bah, gente, se a gente pudesse trazer as crianças para o teatro, quanta coisa boa a gente poderia conseguir. Trazer a criança para a música. Agora estão organizando um plano cultural e eu dei duas sugestões. Uma de que se fizesse um centro cultural, daqui a 10 anos, esse plano é para 10 anos, um centro cultural em Arroio do Meio, onde tem tantos e tantos e tantos talentos. Uma banda marcial para Arroio do Meio, onde poderia se envolver crianças, jovens, porque hoje nós temos os coraizinhos na escola, graças a Deus, essa administração retomou isso. O canto nas escolas, os coraizinhos, que coisa maravilhosa, que coisa linda isso. Eu não gosto muito de falar das coisas ruins, eu prefiro falar das coisas boas, porque o ser humano é caracterizado por entre 100 coisas boas que aconteçam, fale de uma que é ruim que aconteça. O ser humano tem que mudar as suas posições quanto a isso. Então, uma banda marcial para Rui Domingo e tem tantos e tantos talentos. Então, eu quero cumprimentar o Nairo, outras pessoas que participam, né? No início, lá em 90 e pouco, se organizou o grupo elenco. E depois, em 2002, me parece, o grupo foi-se à cena. E até hoje o Nairo vem trabalhando, é um funcionário aposentado do Banco do Brasil. Que coisa linda, Nairo. Parabéns para ti. Persista nisso. Leve jovens para fazerem teatro, porque assim não estarão correndo rua, estragando as suas vidas, e assim continuarão fazendo coisas boas para a sociedade. Que coisa maravilhosa isso, preciso falar um pouco disso. Parabéns. E as outras pessoas também, como o Ezeal da Pelição, enfim, por diante. Quero falar um pouquinho, e cada um tem a sua opinião. Agora é uma questão política que se trata da privatização da Corsã. Eu já falei sobre isso um tempo atrás. Eu não sou contra privatizações, absolutamente. Sou a favor de privatizações. Mas acho que privatizar a Corsã não é um bom passo. É a minha opinião. Cada um tem a sua opinião. Eu não gostaria de ver, porque a Corsã em Arroio do Meio atende muito bem a sua comunidade. Muito bem a sua comunidade. Eu não gostaria que ela fosse privatizada. Tem aqueles penduricalhos lá que agora estão estudando, analisando, verificando. Eu não gostaria de ter que ligar para São Paulo depois para conseguir uma reforma de alguma coisa na água.
Um minuto, vereador.
Então, a minha opinião é essa. E respeito a opinião de cada um. Privatizar uma estrada, por que não? Privatizar qualquer outra situação, por que não? Agora, a água é um bem comum, um bem de todos, um bem mundial, que é direito de todos ter o seu, porque todos precisam da água, desde a pessoa menos abastada quanto a mais abastada. Então, eu sou contra a privatização, isso pode como não pode acontecer, né? Mas quero deixar claro, não adianta ficar em cima do muro com essa situação, quero deixar claro que eu sou contra a privatização da Corsã. Obrigado, presidente.
Passo a palavra ao vereador César por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago hoje de noite é a respeito do requerimento. Sabemos que nosso município está com muitas calçadas defeituosas. Alguns moradores estão reformando as suas calçadas, mas eu acharia interessante se houvesse um projeto que viesse da prefeitura em parceria com os moradores para a reforma dessas calçadas. E, ao mesmo tempo, já se pensando numa arborização consciente, que não prejudique nem as calçadas e nem a fiação de luz. Segundo assunto que eu trago, eu fui procurado por vários agricultores nas últimas semanas preocupados, principalmente com a questão da Aranguiru. A gente sabe que a Aranguiru está com prazo de validade, parece que está terminando, né? E os agricultores preocupados, desassistidos, muitos questionaram, esperando uma iniciativa da administração, acho que talvez deveria ter acontecido, acho que um levantamento de quantos nós temos no município, que fornecedores da Aranguiru. Qual é o impacto que vai dar para o Arroio do Meio? quantas famílias, quantas pessoas. Acho que isso ali poderia ter sido feito e feito reuniões para se procurar saídas para esses agricultores. Porque muitos desses agricultores, a última, única fonte de renda é o canguru. E eles só sabem fazer isso. É o que mais bem eles sabem fazer. Frangos, suínos, leite. Então é preocupante essa situação. No mesmo sentido da canguru, eu acho que o prefeito, na entrevista que deu sábado na Independente, foi muito infeliz, mau uso das palavras, quando ele alardou ainda mais os produtores da área agora. A gente sabe que a cadeia do frango e suínos, principalmente, está enfrentando dificuldades. O custo de produção é muito alto comparado com a venda da carne. Então, nesse sentido, os agricultores da Dália também estão muito preocupados. Eu peço uma atenção especial para que se faça um levantamento desses produtores para ver qual é o impacto que isso vai causar no nosso município, qual é o número de famílias que são atingidas. A maioria desses produtores tem financiamentos que precisam ser pagos. Isso vai ser uma cadeia depois. Isso não é só os produtores. É o banco que tem que receber esse financiamento. É os mercados que vão deixar de vender, vai baixar. É o posto de combustível que vai deixar de vender alguns litros de diesel a menos. Então é uma cadeia de muito grande que envolve os agricultores. Meu último assunto que eu trago, sempre torcia para nunca precisar falar disso. Mas o que eu previ aconteceu. Já faz mais de ano que eu pedi a reforma do asfalto do Passo do Corvo. Tem vários buracos ali que já fizeram aniversário. Eu acho que eu fiz em torno de 10 pedidos, requerimentos à administração que se faça o conserto desses buracos. Não só lá, fiz em outros lugares. Mas a administração não deu atenção a isso. O que que aconteceu? No último dia 28, uma moça, uma mulher, caiu de moto num desses buracos, num domingo à tarde. É muito triste a gente receber uma ligação no domingo de tarde dos familiares pedindo ajuda numa coisa que a gente veio prevenindo há mais de ano, torcendo para que nunca acontecesse. E a menina quebrou o tornozelo. Hoje fez a segunda cirurgia já. Vai ter que fazer mais cirurgias para corrigir numa coisa que podia ser evitada. Sei lá se o problema é o vereador, se o problema é o partido, não sei. A gente apenas está aqui para representar o povo e trazer as demandas. Aí são as pequenas coisas que a gente tem que dar atenção, que a administração tem que valorizar, e não é cuidado. Agora, essa família está passando por todas essas dificuldades, a menina não está trabalhando, sei lá quando vai poder voltar a trabalhar. Não precisaria estar passando por isso, muito menos a família. Uma menina sempre batalhadora, trabalhadora, que agora está numa cama de hospital, fazendo a segunda cirurgia hoje, vai ter que fazer mais uma. Quando é que vai poder voltar a caminhar ou a trabalhar? E o custo que essa família vai ter que desembolsar? Numa coisa pequena, simples, um simples conserto de asfalto pedido há mais de anos por várias vezes. Tenho aqui, inclusive, me mandaram hoje fotos do local do acidente, do hospital, do raio-x. E a menina teve sorte ainda, porque ela caiu um pouco antes de uma boca de lobo. Se ela cai 2 metros adiante na valeta, ela cai em cima das pedras. E daí podia ser pior. Mas é uma pena. Eu acho que isso que sirva de lição, que quando a gente perde pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente observa, bocas de lobo. Falando em boca de lobo, tem uma no núcleo, na subida da principal quebrada. Tem uma na frente do Pituca, quebrada, que eu já pedi várias vezes. Até que uma criança da escola São Caetano, ou qualquer, um pise dentro e quebre mais um pé. Quando tem jogos no Pituca, muita gente se movimentando lá, vamos correr o risco de alguém pisar ali dentro e quebrar o pé? Ou de um animal de estimação? Eu acho que isso não é necessário, que nós não precisamos disso no nosso município. Peço uma atenção especial, principalmente a esse asfalto. Como o Marcelo também já se referiu ao asfalto da Medianeira, acho que são pequenas coisas que temos que ter atenção, administração, para evitar esses danos maiores. Seria isso, obrigado.
Passo a palavra por 10 minutos ao vereador José Alto.
Cumprimentar, presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Primeiramente, quero falar de mobilidade urbana. Que a gente se preocupa com a mobilidade, com o trânsito, e então um pedido também que meu já feito na gestão passada, quando eu estive nesta casa, e agora fiz de novo, e graças a Deus a gente conseguiu dar andamento e fazer realmente que ficou, do meu ponto de vista, ficou muito bom a Avenida Presidente Vargas, na Minuano ali, até o posto Fórmula. A gente está tirando o estacionamento de um lado da rua, ainda não está 100%, ainda até o dia 17, aí sim realmente pode ser cobrado, mas foi feito semana passada a pintura. A Minuano só falta ainda regularizar um lugar para as motos que fica no lado direito, ainda tem algumas motos, e a gente se preocupou e foi atrás em arrumar estacionamento, porque aqueles caras, muitos eram dos funcionários, como a empresa não tem estacionamento dentro, a gente se reuniu com o gerente, com a supervisora lá, e a gente conseguiu fazer uma parceria com terrenos ali, lá direito, um que estava parado, a administração municipal passou para a casa, então é um estacionamento público hoje, que pode ser usado por qualquer um, mas os funcionários usam aquele estacionamento. A gente fez uma parceria com o terreno ali atrás, logo depois da ponte, a gente limpou, botou material também ali, então hoje eu passo praticamente todo dia e a gente vem escutando bastante elogios, realmente ficou bom, porque quem usa diariamente aquela rua sabe o que era ruim, estacionamento dos dois lados, vem um outro carro, vem os ônibus que fazem a linha ali, era complicado. Então, assim, agradecer o pessoal da administração que se empenhou, Secretaria de Obras, que também fez a parte, então, agradecer e pelo empenho para resolver essa demanda que a gente já vinha de mais tempo solicitando. Continuando falando em mobilidade urbana, semana acho que foi acompanhado nas redes sociais, prefeito, secretário, administração estiveram reunidos em Porto Alegre, junto com o prefeito Lajado e secretário de planejamento Lajado, para a nova ponte sobre o rio Taquari. Uma ponte do lado da ponte de ferro, que fique bem claro que às vezes tem gente que parece que faz questão de distorcer. A ponte de ferro jamais será tirada, ela vai ficar, ela vai ser revitalizada, ela vai ser é um ponto turístico da nossa cidade, mas uma nova ponte do lado com duas vias para desafogar o trânsito da RS-130, enfim, muitas pessoas trabalham em Lajado, então em 45 dias o projeto estará pronto. E para a nossa felicidade também, sempre intermediado pelo deputado estadual Dirceu Franciscão, que não é do meu partido, mas é um deputado que vem olhando muito, com muito carinho para o Oi do Meio, vai ter o apoio, vai ter os recursos do governo do estado nessa ponte, sim, uma parte Lajado e uma parte Oi do Meio. Então, a ponte é uma realidade e vai sair. Quero também falar um pouco da gincana. A gincana já está rolando há algum tempo, os gincaneiros estão aí, viu o Rael, enfim, tem mais gente aí. Mas esse final de semana então é o grande dia, é o grande final de semana, é o dia da domingo. Todo mundo já pensando como é que vai ser domingo de noite, vai ter vitoriosos, mas jamais vai ter derrotados. Quero dizer para eles que o espírito gincaneiro continue fazendo o que estão fazendo, cada um briga, lutando pela sua equipe, cada um tem sua equipe, é muito importante isso para a nossa juventude, tem pessoas de mais de idade que participam, quem gosta, dizer a eles que vai ter o primeiro colocado, mas todos vão ser vitoriosos. E falar um pouco de as colocações, o Paulo já colocou, sobre concurso, sobre engenheiro, como foi falado, concurso vai ter, então, já foi feito a licitação essa semana, mas o que me estranha que falam que falta engenheiro, mas nesse concurso foi tirado a vaga de um engenheiro que a administração estava pedindo, a oposição tirou essa vaga, então vai faltar engenheiro, já está faltando, provavelmente vai continuar faltando. E dizer que está, pelo que falam, gente escutando, que está tudo errado. Não. Já falei várias vezes aqui. Ninguém é perfeito. Nenhuma administração acertou e vai acertar em tudo. A nossa administração está fazendo com que se comprometeu. Obra os 4 anos. Esse asfalto Passo Corvo, sim, vai ser reformado agora, que a gente vai para o Passo Corvo fazer asfalto. Mas isso é uma obra mal feita. As obras de boca da eleição, a que é feita na boca da eleição, para barganhar votos. Isso aconteceu. Foi um asfalto de péssima qualidade. Mas nós vamos reformar ele. Infelizmente aconteceu um acidente, a gente fica chateado, sim, não queria que acontecesse, mas a administração tem um roteiro. Nós começamos a fazer asfalto no primeiro dia dessa administração e a próxima comunidade a ser contemplada é o Passo do Corvo. E aí a gente vai aproveitar e vai fazer a manutenção daquele asfalto. Outra coisa que eu fico chateado, tenho que falar aqui, em perseguição política. De novo, voltando, que o Paulo já falou. Eu nunca falei, quando a minha esposa trabalhava, Sidney Eckert assumiu, ele perseguiu, tanto que a minha esposa pediu as contas. tirou ela do setor, botou num outro setor. E não é o que aconteceu. Qual é a função do César Cortes, do Rodrigo Cortes? É operador de máquina. Vocês não estão trabalhando as máquinas? Da Helena, qual é a função da Helena Mate? É epidemiologia. Ela está no setor dela. Foi um setor que foi investido. Essa administração investiu, botou mais pessoas, deu um setor para elas, para eles trabalhar. Ali é o lugar deles, tem quatro, trabalhavam sempre em dois, agora tem quatro pessoas. Então, só para a gente falar, esclarecer, que nem o Paulo Bax falou.
Um minuto, não, vereador.
Aqui não estamos aqui, nós temos que falar a verdade. Sempre preservar pela verdade. O povo quer a verdade. E a verdade, o povo sabe qual é. Muito obrigado.
Passo a palavra por 10 minutos ao vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes. O primeiro assunto não poderia ser diferente do que falar da agricultura. Os nossos agricultores, uns verdadeiros heróis, a dificuldade do dia a dia, de domingo a domingo, e a volta da valorização dos nossos agricultores. Prefeito Danilo fez aquilo que esse vereador nessa cadeira durante tanto tempo defende. Começou a valorizar quem realmente precisa. Uma agricultura forte, uma indústria forte, resulta num comércio forte. E os nossos agricultores foram valorizados, sim. O bônus produção, que era o cheque incentivo que estava sendo pago R$500, hoje estão recebendo 1.800. Essa é a realidade. Um projeto para os nossos pequenos agricultores, que não tinha nenhum projeto específico, onde o nosso agricultor faz investimento até R$20.000, tem 25% de ajuda, que seria R$5.000. E assim, as horas máquinas, onde o agricultor tinha 10 horas máquina direito, passamos para 15 horas. Estamos aí com a verdade. Não precisamos iludir ninguém. E se tiver alguma coisa que não seja aquilo que eu estou falando, que me conteste. Da mesma forma, se fala do posto de saúde. Todos nós sabíamos, 5 horas trancava a porta. Hoje, 8 horas da noite, está lá, está precisando, está sendo atendido. Essa é a diferença que tem que ser dita. Em 2017... 38 mil consultas anuais. 2022, 79 mil consultas feitas. Olha a demanda. E praticamente as mesmas pessoas que estão atendendo essa comunidade. A questão da UTI. Cobram da promessa do Danilo. Essa promessa já estava 10 anos atrás, que era para ser concluída. Não foram capazes de fazer. O Danilo prometeu. E vai fazer. Se não fez no primeiro ano, vai fazer no segundo, terceiro, mas eu tenho certeza, a administração do Danilo vai fazer e praticamente está concluída. E assim, vamos para as escolinhas. 540 crianças nas creches. A administração do Danilo praticamente encerrou uma fila. Hoje existem 1.024 crianças sendo atendidas. Olha, pessoas, pais de família que não sabia onde deixar seu filho, está lá sendo cuidado e bem cuidado. Essa é a realidade. Essa é a realidade que tem que ser dita. Falar dos asfalto é muito simples. Começaram 4, 5 asfaltos, a Dom Pedro II, em Palmas, na Medianeira, a Juscelino. Quando perderam a eleição, em vez de tirar a poeira dessas pessoas que estavam esperando há muito tempo, devolver o dinheiro em vez de concluir a obra. A administração do Danilo deu prioridade número um e fez esse asfalto. Se hoje está sendo contemplado o asfalto de travesseiro, graças à administração do Danilo, 50 e poucos anos na espera. Se o asfalto lá de Capitão, que tem moradores de lá, que sabe a realidade, como era difícil de conseguir avançar nesse asfalto, vai ser concluído esse ano. Se existe dinheiro do financiamento, como existe, um prefeito tem que ter coragem de buscar esse recurso e atender a comunidade e tirar da poeira. Isso a administração do Danilo fez. O asfalto da Medianeira, o asfalto do Centro Evangélico ao 3 de maio. Recurso que eu busquei a nível federal, deixar engavetado mais que um ano, porque de repente o Rocha ia se contemplar com isso. Nós, no primeiro ano, tiremos aquele dinheiro da gaveta e contemplamos 700 metros daquelas pessoas lá que aplaudiram. Isso é verdade. E da mesma forma, o asfalto da Juscelino, da Dom Pedro II, em Palmas, nós temos assuntos e bons assuntos para nós falar. Não precisamos inventar histórias. Não precisamos. Fizemos mais do que 45 ruas calçadas nos bairros. Isso tem que ser dito. Acostamento para Rui Barbosa, uma eternidade vai ser feito. Se não vai ser feito esse ano, mas com certeza ano que vem vai acontecer. Projetos importantes, realidades. Se hoje se cobra a boca de lobo e coisas, eu reconheço que realmente está faltando pessoal. Quando teve um contrato onde nós ia contratar 10 pessoas, operadores, onde se pedia escolaridade e carteira de motorista, poucas pessoas conseguiram se adequar. O que, que nós fizemos? Mandemos o projeto nessa casa. E, colega Marcelo, o teu partido votou contra. Isso tem que ser dito. Quantas pessoas, pais de família, que poderia estar recebendo os 1.400 fim do ano, não tiveram a vez de trabalhar. Essa é a realidade. E falar do distrito de Forqueta, vejo hoje, presento o subprefeito da Forqueta, está fazendo um excelente trabalho. Reclamou 20, 30 vezes da linha PIT. Passam lá. Não vou dizer que é um asfalto, mas está sempre em boas condições. Um trabalho elogiado por esse subprefeito. Não tem cor partidária. A administração do Danilo não tem cor partidária. A administração do Danilo, Paulo, é uma administração voltada à comunidade. Não tem sigla partidária, o povo em primeiro lugar. Falar também da questão do gaúcho. Quando se falou do gaúcho, parece que ia cair o mundo. Um investimento invejável para o do meio. Analisam vocês, 497 municípios, Arroio do Meio poderá ser contemplado e vai ser contemplado. Se tu viajar em qualquer estado do Brasil ou fora do país, tu fala duas, três palavras e diz, não, o senhor é gaúcho, pela linguagem. E nós, em Arroio do Meio, vamos ter o privilégio de ter a estátua de um gaúcho. Que muitos e muitos municípios, os 497 municípios, gostaria de ter. E o mais importante de tudo, é privado, onde não vai ser investido um real dos cofres públicos. Tantas e tantas coisas boas que podem ser ditas, se agarrem em uma ou duas coisas. Falar também da questão do Rodrigo, prefeito Danilo fez certo. O morador lá de Arroio Grande chamou no gabinete, pediu se ele gostaria de trabalhar na agricultura ou atender a comunidade dele. Ele optou por trabalhar, vereador, em Aroio Grande. Aqui não existe perseguição política. Se existisse, com certeza, presidente, a sua esposa trabalha num setor que poderia ser substituído. Mas a administração do Danilo nunca teve essa ideia de prejudicar sequer algum profissional. Muito obrigado.
Passo a palavra por 10 minutos à vereadora Adílis.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem ao Lima do Som. E que bom ver essa casa recheada de cidadãos e cidadãs arroiomenses. Referente aos ânimos acirrados esta noite, eu até digo que vamos desacelerar um pouco, porque a história não começou ontem, ou há 2 anos, há 3 anos. A história de Arroio do Meio iniciou há quase um século. Quando começaram, vieram os primeiros imigrantes, abriram as primeiras trilhas, as primeiras estradas. As comunidades, as famílias trabalhavam em harmonia, integradas, né? E assim surgiu a política, surgiu a emancipação, surgiram os prefeitos, surgiram os vereadores, quantas brigas aconteceram nas campanhas políticas, quantas brigas aconteceram nessa casa antes da nossa existência aqui dentro, e assim continua. E por que não? Isto é sadio, isso faz parte. Se nós não discutirmos nesta casa os assuntos, os projetos, as demandas, aonde nós vamos fazer isso? Aqui é o local, sim, e a comunidade sempre está convidada a comparecer e nos assistir e entender o que realmente se passa em Arroio do Meio. E assim, dessa forma, eu tenho algumas demandas, né? Trouxe até um equilíbrio, algumas coisas não tão boas e daqui a pouco, e algumas coisas boas, né? Então, eu falo hoje em relação ao meu requerimento, que é uma demanda que é ali da Marechal Floriano, a esquina com a Júlio de Castilhos, aquela esquina onde houve uma inversão no trânsito e vários acidentes já aconteceram, alguns quase, né? Então, as pessoas ali do entorno estão pedindo algumas providências. A questão da sinalização, ela está sinalizada, mas em 28 de outubro de 21 foi solicitado, protocolado, um abaixo-assinado, os moradores ali do entorno, quase 100 moradores, eles pediram a instalação de uma elevada para amenizar a questão do trânsito ali, por ser bastante perigoso e as pessoas vêm bastante aceleradas, e daqui a pouco, se isso acontecesse, poderia evitar alguns contratempos. Mas deixo isso nas mãos do trânsito, fazer essa avaliação, esse estudo, e ver o que, que pode ser feito naquele local. Outra cobrança, assim, que fui procurada e também em algum momento já vi há mais tempo atrás, em relação à VRS 811. Muito já foi falado nessa casa, eu acho que todos os vereadores já citaram. Houve épocas em que era muito necessário fazer tapa-buracos, isso está assim bem tranquilo, né? Mas a questão ali na curva, na antiga escola, próxima do Esperança Rui Barbosa, aqueles cucurutos, isso está muito perigoso, né? Já aconteceram acidentes ali. E aqui nessa casa foi, me parece que foi Vanderlei que trouxe esse assunto de nós marcarmos uma reunião, e o Paulo, presidente, ele se encarregou de ver, ir atrás, agendar essa reunião para com a Câmara de Vereadores para tomar providências no trecho total da VRS 811. Então, eu gostaria de saber a quantas anda essa questão, e eu acredito que é urgente, né, de tomar essas providências. Inclusive, também, se tratar da limpeza de valetas, o vereador Rocha sempre foi um defensor, e eu concordo plenamente, não compete à prefeitura, então é do Dyer, precisamos realmente ir atrás. Certo, presidente? Gostaria que fosse...
Me permite?
Sim.
Um contato com o coordenador do Dyer de Lajeado, eu estou esperando ainda a agenda.
Daqui legal.
Uns, então, tem uma agenda em Porto Alegre no Dyer lá, daqui a uns dias vamos tentar por lá.
Vamos forçar a barra. Outra questão é uma demanda que eu, vereadora, vi hoje quando eu atravessei o travessão Dona Rita, Rui Barbosa, até Dona Rita, na Antônio Halber. Nada contra o secretário de obras, em absoluto, não quero que pensem que seja uma perseguição, mas eu falo, aquela estrada, ela precisa, aquele travessão, Fernando, precisa urgentemente uma atenção especial. A colocação de material, eu sou um pouco leiga, mas algumas coisas eu aprendi no tempo que eu fui subprefeita em Forqueta. O Valdir Fux era o secretário de obras na época, então acompanhei algumas coisas, tive uns ensinamentos, o Sereno, o Wilson, o Elemar, o Ide e o não lembro, me fugiu o nome, mas esse pessoal, assim, então a gente acompanhava e eles me orientavam de que forma realmente a questão da colocação de material, de ter esse, a água ter o caimento, abertura de valetas, o que facilita bastante a manutenção da estrada. Né? Então, também gostaria que isso fosse verificado. Acompanhei, na minha ausência, alguma fala do vereador Vanderlei e do César, a questão do emprego no município de Arroio do Meio. Faz um ano, mais ou menos, eu visitei o Cine para saber da posição de vagas, enfim, as demandas de serviços para Arroio do Meio. E, na época, já foi me citado a questão das especializadas, das demandas de vagas especializadas. E o Vanderlei, na fala dele, lembro bem, você citou a questão de que existe oferta de emprego no município, e muita, porém, as pessoas não são especializadas para as vagas. E lá atrás, eu já falei isso, que o município fosse buscar fizesse essa busca junto ao Cine, esse levantamento, qual é a real necessidade, né, das empresas, e trazer cursos de especialização para o município. Especializar essas pessoas, criar vínculos, né, e oportunidades que eles permaneçam na empresa. A partir do momento que fez o curso, integrou, né, para isso ter uma rotatividade dentro da empresa. Meu tempo é curto, pode ser no final? E aí eu gostaria que fosse, então, tomada essa iniciativa e essa providência, que poderá oportunizar muitas oportunidades de emprego para os nossos jovens ou pessoas interessadas. Também fiquei muito feliz em ouvir que vai acontecer a festa... A Forqueta? Feira Agrícola, no distrito de Forqueta. Fiquei muito feliz, porque isso foi, não porque foi o prefeito Klaus na época, mas eu preciso relembrar. O prefeito Klaus e a Heloise fizeram tiveram essa preocupação com o eixo Rui Barbosa Forqueta, trazer um aquecimento para esse trecho, para ter um equilíbrio dentro do município, os distritos, cada um ter uma referência. Primeira-feira ela começou pequena, a segunda-feira ela se tornou média, e a terceira-feira ficou grande, ela explodiu. Ela repercutiu no Vale do Taquari, né? Então, quando essas coisas acontecem e se dá sequência, isso é bem legal, por isso que envolve a comunidade, as entidades, as pessoas, os clubes, é futebol, é idosos, é escola, é CPM, enfim. As pessoas, a comunidade se envolve e traz público e aquece a economia do município como um todo. E também, outra referência é a feira gastronômica, né? Que são eventos que cabem no bolso dos visitantes, por não ter cobrança de ingresso. A pessoa circula ali dentro daquilo que ela tem condições de gastar, ela pode observar até onde ela pode ir. Isso é importante. Eu acho que ali as pessoas, os visitantes, se sentem à vontade em poder circular e trazer também outros convidados, né? Então, até eu aticei o Eduardo vereador. Eli, que é da coordenação da imigração alemã, e também aticei o Jonas Schwarzer. Temos pela frente grandes eventos, e por que não, além das mídias tradicionais que nós já temos no município, né, por que não trazer uma RBS TV ou qualquer outra televisão ou jornalística que possa fazer uma reportagem desses eventos, e com certeza vai divulgar e muito o município de Arroio do Meio. E quanto ao gaúcho, que venham gaúchos, que venham muitas prendas, que, né, que isso traga resultados, mas tudo dentro de um andamento, de uma normalidade, sem precisar se ter grandes alterações emocionais por isto. Seria isto, muito obrigada.
Passo a palavra ao vereador Vanderlei por 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, Paulinho, jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Vou iniciar falando do projeto 44, que está entrando na casa hoje, que fala, que institui o programa de recuperação de créditos. Esse projeto pode parecer um projeto simples, mas é de grande importância para a população. É o Popular Refis, onde algumas pessoas que não conseguiram saldar seus débitos com o município, por alguma situação que acontece na vida das pessoas, elas têm a oportunidade de fazer os seus pagamentos com parcelas prolongadas e com desconto nos juros, enfim, com toda essa situação. E já falei que também com o Valdecir, que é o nosso secretário da Fazenda, para fazer uma busca das situações pendentes com as casas populares de alguns anos para trás. Tem pendência, sim, a gente sabe, algumas até, presidente, já prescreveram. Então, o município tem que olhar para frente, não adianta. Algumas situações que a gente não consegue mais buscar os débitos, tem que passar essas escrituras, enfim, que essas pessoas possam, de fato, tomar posse, que isso regulariza a situação de algumas pessoas. Alguns lotes, inclusive, já foram passados para outros. Então, existem essas pendências que nós temos que ser parceiro e temos que saber conduzir isso e olhar para frente. É assim que eu penso sobre essa situação. Quero falar de uma outra situação da comunidade Rui Barbosa, que se refere à Sociedade de Água. Existe uma demanda há muito tempo de uma colocação de dois tanques de água de 20 mil litros, que foram colocados provisórios em cima de postes de eucalipto, uma altura muito alta, acima de 10, 12 metros, eu acho, que estão, assim, deixando a comunidade bastante aflita, porque existe o perigo de queda disso, né? E a gente tem um projeto na administração desde 2019, que a gente conseguiu na FUNASA, no governo federal. Inclusive, eu estive junto com o prefeito Klaus na época. Existe dinheiro em caixa, presidente. Só que esse projeto foi um pouco mal conduzido e não pôde ser executado até então. Essa é a parte ruim, que isso ainda não conseguiu, se conseguiu fazer o deslocamento dessas caixas e a necessidade de deixá-las bem altas para poder atender as pontas das redes da comunidade. Mas a parte boa é que a administração conseguiu reativar esse projeto, o convênio está vigente, existe dinheiro em caixa e está se desenvolvendo agora um projeto adequado à lei federal. Então, a lei federal, ela impôs algumas situações que o projeto antigo não pôde ser executado daquela forma. Então, agora a gente está buscando essa regularização e vamos torcer que tudo dê certo, que não entre outros entraves, para que a gente pode trazer esse benefício para a comunidade de Rui Barbosa, na nossa sociedade de água lá. Preciso e quero falar um pouco da RS 130. Até o colega Elton trouxe, já estávamos sabendo dessa tratativa da Ponte Nova, eu acho que é importantíssimo, acho que a antiga Estrada Velha, que já é Estrada Nova agora, porque o tráfego é intenso, né? Então essa ponte é importante, mas ela não vai resolver o nosso problema sério da RS-130. Então, com a manifestação do governador essa semana, que a curto prazo não teria novidades para a RS-130, onde nós tivemos uma concessão que estava em discussão, e na época, claro, as entidades e prefeitos, enfim, entenderam que ela não era benéfica o suficiente para as demandas, as necessidades que a rodovia tem hoje, ela foi interrompida. Esse foi um passo importante, mas hoje é necessário que nós, lideranças, né, nós vereadores aqui e outras lideranças da comunidade, tem que fazer alguma coisa. Nós precisamos atrair a atenção das lideranças do governo do estado para que elas tragam alguma questão nova, que elas se preocupem com a RS-130. Pode ser que mais nas pontas ela não seja tão crítica, mas em Arroio do Meio, com a evolução do nosso município, essa parte de baixo, para quem circula ali, o que tem de loteamento surgindo para o lado de lá da Bremil, se nós pensarmos a curto prazo, em 10 anos, nós vamos ter mais 300 veículos que vão acessar a rodovia. E de que forma? E os acidentes que têm acontecido ultimamente? A tranqueira que tem, as pessoas precisam se preocupar com 20, 30 minutos antes para chegar a algum lugar, porque não conseguem acessar a rodovia. E outra, não que o município esteja, a administração esteja lavando as mãos, mas não podemos fazer ações sem a concordância do estado, sem uma proposta do estado de convênio, ou uma concessão que era para ser a grande novidade e acabou não acontecendo. Então, nós como legisladores, como representantes da sociedade, por diversas situações, nas últimas semanas, fomos indagados, fomos parados, e quando vai ter novidades para a nossa RS-130? Acidentes em São Caetano, acidentes na Barra da Forqueta, algumas com morte. Sem falar no transtorno normal da vida das pessoas nesse trajeto. Então, nós de Arroio do Meio temos que tomar a iniciativa. Se mais para cima está mais tranquilo, mais para baixo também, nós precisamos. Se tivermos que fazer uma manifestação pacífica, presidente, vamos fazer. Pacífica, vamos conversar com a nossa imprensa, acho que é parceiro, sei lá, os colegas vereadores de todos os partidos, vamos acionar os nossos representantes da Câmara Estadual, Federal, que seja. Né? Não quero ser padrinho de nada disso. Precisamos fazer alguma coisa, marcar alguma situação. Conversei com o secretário do Planejamento, daqui um pouco, antes de sairmos para a rua, ao menos ter alguma proposta de ideia, inclusive tem, né? Tem ideias de fazer uma passagem subterrânea, tem ideia de fazer uma passagem ali na frente da Bompar, asfaltar, calçar as ruas laterais, enfim, tem várias ideias, mas o município, em função do custo elevado que isso tudo tem, ele não pode chegar e oferecer e querer arcar com essas situações, porque daí, claro, aí o estado vai lavar as mãos. Aí sim, precisamos sim, Alessandra.
Só para complementar, não é nem só o custo disso tudo, mas é essa tal da duplicação. Não adianta querer o município fazer, tentar querer fazer algo, sem saber se essa duplicação sai ou não sai, e quando vai sair. Acho que é isso que tu também coloca, né? Nesse sentido, acho que é importante frisar.
Então, para finalizar minha fala, a preocupação é muito grande sobre a RS-130, principalmente no que tange Arroio do Meio, aqui a nossa frente. Então, é necessário que a gente faça, eu vou propor aqui, né, presidente, que a gente se converse internamente para a gente traga aqui o prefeito, enfim, os secretários e busque algumas lideranças da comunidade, a CISAM, CDL, enfim, essas classes representativas que têm opinião formada, que tem acesso ao governo do Estado, enfim, para que a gente construa alguma fórmula, algum caminho positivo. Obrigado.
Passo a palavra por 10 minutos ao vereador Fernando.
Boa noite, presidente, mesa diretora, assessor jurídico, Paulinho, colegas, imprensa, Lima e demais que nos assistem. Como o meu primeiro assunto que eu trago é um assunto que a Adiles já tinha levantado, um dado que me chamou muito a atenção no município é um quantitativo de famílias que hoje recebe o Bolsa Família. Eu fui me inteirar desse assunto e vejam bem, em 2013, 229 famílias recebiam o Bolsa Família no município. Hoje, 2023, 10 anos após, 303 famílias recebendo o Bolsa Família. Isso deu um aumento de 74 famílias em 10 anos. Isso equivale a um aumento de 32%. Isso é um valor pago hoje de R$ 600 por família. Então, a média inicial hoje, para quem trabalha numa empresa, para quem começa numa empresa, ela paga inicialmente em torno de R$ 1.600. Então, esse cálculo não fecha. Nós ter 303 famílias dentro do município, ganhando um Bolsa Família no valor de R$ 600, sendo que as empresas dentro do nosso município, elas estão, não digo desesperadas, mas tem vaga de emprego a todo lugar que procurar. Então, se hoje nós tivermos um pouquinho de preocupação para melhorar a mão de obra, para qualificá-la, ela vai trazer uma série de benefícios para as empresas, elas vão estar mais saudáveis e o município automaticamente ele vai respirar, ele vai ficar mais tranquilo, pelo menos perante a esse assunto. O mundo hoje está mudando muito rápido e todos nós estamos notando isso. Aí eu me pergunto, nós estamos atendendo às expectativas dessa nova geração que está vindo? Nós, como gestão pública, nós estamos atentos a essa evolução. Se fala muito hoje do crescimento do turismo. Ótimo, perfeito, tem que acontecer, sim. Mas, de novo, nós, gestão pública, nós estamos preparados para qualificação de pessoas para atender todo esse público que vai começar a rodar em Arroio do Meio? Encantado hoje. Qual é o trabalho que eles estão fazendo para qualificar as pessoas? Dali a pouco ali é um começo para a gente procurar, se espelhar, conversar. Então, como solucionar isso? Pelo menos começar a se preocupar, né? Tentar achar uma solução. E a saída para isso é qualificar as pessoas de Arroio do Meio. Eu sugiro que a administração municipal, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, junto com o CRAS, Assistência Social, sentassem com a CISAM, CDL, os RHs das empresas, para junto identificar quais são as deficiências que falta para preenchimento dessas áreas, dessas vagas. Muitas vezes, isso pode ser somente uma questão comportamental das pessoas, né? De repente, ali assim está morando o problema. Então, o município se encarregando de melhorar isso, eu acho que somaria muito. Então, tendo esses dados, poderíamos criar oficinas de treinamento, especializar as pessoas. Acho isso importante para o município se envolver nessa situação. Isso também é cuidar das pessoas, se preocupando com esse assunto. Então, a qualificação de profissionais é algo, acho que precisa ter a atenção e meio que urgente. Tanto isso assim, ó, não é só englobalizar as 303 famílias que hoje ganham o Bolsa Família, mas num contexto geral, Muitas pessoas, muitas vezes, elas não se qualificam em uma situação, porque muitas vezes elas não ganham uma indicação. Tem pessoas que não têm essa leitura. Então, eu acho que seria interessante se tiver um programa nesse sentido de incentivar, ia melhorar bastante. Outro assunto que eu trago para casa é a preocupação com os profissionais da saúde. Está previsto para agosto, agora, o reajuste do piso salarial. O Vale do Taquari vai ser beneficiado em 14 milhões de reais, onde deste valor, R$736.148,45 é destinado para Arroio do Meio. Valor este que vai vir para os cofres da administração pública, onde posteriormente será repassado para a nossa casa de saúde, ao nosso hospital, com o prazo de 30 dias para o depósito dos gestores. Essa notícia, ela é de grande agrado e de grande merecimento da classe. A valorização é extremamente necessária, já que o vencimento dessa classe da enfermagem está muito abaixo na comparação da mesma formação em outros municípios, fora do Vale. Vejam bem, hoje a classe ela não tem finais de semana, ela não tem feriados, ela deixa de estar muitas vezes com familiares e muitas vezes em datas especiais para cumprir suas responsabilidades. É a maior classe empregatícia do país hoje, que por dois longos anos estava na linha de frente, na pandemia, com jornadas extensivas. Muitos adoeceram e até morreram para salvar a vida dos outros. Essa valorização é de extrema importância para a classe, já que muitos estão desistindo e procurando outras formas de renda. Que a renda hoje, vamos jogar para o técnico de enfermagem hoje no município, ela não está chegando a R$2.000. O enfermeiro não está chegando a R$4.000. Então, com esse adendo que está tendo do município, do governo, o salário do técnico de enfermagem pode chegar a R$3.000 e a do enfermeiro passando dos R$5.000. Então, sabemos que esse recurso é destinado somente para 2023, sem garantia de despesa de continuidade. Como vai ser ano que vem, então? Se eles vão ganhar em agosto agora esse aumento, como é que vai acontecer ano que vem? Vai acabar. E aí? Portanto, cabe a preocupação do assunto, que eu acho que é muito importante. Como vamos dar a continuidade? Chamar a atenção novamente da gestão pública, né? Para que socialize o assunto dentro do executivo, de repente sentar com a Secretaria da Saúde, junto com a direção do hospital, para não chegar ano que vem e tá, o que vão fazer? Aí entra o assunto novamente da UTI, que é extremamente importante, só que também temos que olhar para trás e ver, também valorizar o pequeno, né? Não adianta nós ter uma UTI ali e não ter quem trabalhe por ela, né? Assunto, elevadas, tá? Novamente entrei em contato com o Sadido Dyer, pedindo para ele qual é a deficiência. Hoje não pode ter mais, então, o tal quebra-mola, mas pode ter elevadas. As elevadas são complicadas? São. Quem conhece, quem passa pela Univates, lá temos duas. Elas são grandes, são compridas. Ela faz a redução quase obrigatória, não tem como passar rápido. Então, vamos tentar achar uma solução, principalmente na VRS 811. Ontem também estive junto com o secretário de Logística e Transporte do Estado, Juvir Costela, falando novamente sobre o meu pedido, o assunto da ponte que liga os bairros da Bela Vista com Urubaibosa. O assunto foi colocado como prioridade entre pontes, entre tantas pontes que ele tem a fazer no Estado, mas ele colocou como prioridade. Então, Se tudo der certo, final do ano nós vamos ter um bom sinal e ano que vem começará esta ponte. Obrigado, para mim seria isso.
Passo a presidência ao vereador César.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Paulo Reck por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho. Com alegria, as pessoas que nos assistem, a imprensa. Importante hoje o Poder Legislativo, essa casa, a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, presidida por mim no ano de 2023, se manifestar em apoio à grande família Dália, empresa, cooperativa, que vem se desenvolvendo no município de Arroio do Meio, muito forte, encantado, região e, por que não dizer, estado, porque são mais de 300 municípios onde coleta laticínios. Principalmente por seus altos investimentos que fez em Arroio do Meio. Vem sendo administrada com muita seriedade, gestão e austeridade pelo presidente do Conselho, seu Gilberto, e também pelo presidente executivo, Carlos Alberto, e conselheiros, cito os de Arroio do Meio, o Rodrigo Schmitz, como também a delegada Elaine Noé. Cooperativa que age de forma transparente com o Conselho, que discutem as coisas boas e também os seus problemas, que todas as empresas têm, assim como os problemas financeiros, que geralmente são cíclicos. E todas as empresas passam por isso. Neste final de semana, o nosso prefeito Danilo, num momento infeliz, numa fala sobre a questão da Langiru, que é uma situação muito delicada e crítica, se manifestou que, inclusive, a Langiru está construindo dentro do Vale Taquari uma união muito diferenciada de esforços entre lideranças políticas, entre entidades representantes da indústria, do comércio e do próprio setor primário da agricultura, que também é afetado com isso, junto hoje já com a Assembleia Legislativa do Governo do Estado, para tentar encontrar uma saída para essa situação delicada que se encontra. O prefeito, na sua manifestação, afirma e mistura a Dália junto na mesma situação da Langiru, o que é uma inverdade. A gente teve um fim de semana diferente entre os produtores associados da Dália. Recebi várias ligações, porque a maioria delas também tem grandes investimentos, aqui todos os vereadores sabem disso, e também financiamentos em bancos para cumprir e honrar. Então, uma notícia dessas pegou todos de surpresa e gerou muita angústia e preocupação entre os associados e também entre os funcionários, que também se preocupam e precisam também do emprego para pagar e quitar suas dívidas, enfim, com suas famílias. Deixou preocupado também os conselheiros, a diretoria da Dália, que inclusive foi pego de surpresa, segundo relatos. Recebeu ligações ainda no sábado de manhã, da região, do estado, do país, inclusive do exterior, como fornecedora de produtos e a preocupação. A gente sabe que uma notícia ruim, quando vai para a rua, ela corre muito rápida e muito mais rápida do que um ato ou uma notícia boa. A fala do prefeito Danilo, falando da crise da Dália, repercutiu muito e trouxe muita dor de cabeça. E com certeza isso vai levar muito tempo para essa cooperativa recuperar a credibilidade dela junto em todos os setores, já pela angústia também da referida Langiru anteriormente. A desconfiança foi semeada, é difícil recuperar isso. As penas foram jogadas ao ar, o vento leva, é difícil recolher elas. Ainda bem que no dia de ontem o prefeito tentou se explicar através de uma nota curta, bem mais curta do que o comentário na rádio. mas pelo menos ele admitiu o erro que se passou. Admitiu que se expressou mal. Precisamos aqui, lideranças políticas, de Arroio do Meio. Nós, 11 vereadores, junto com a imprensa, a comunidade, dar nosso voto de confiança, o voto de apoio e o apoio para a cooperativa Dália, que tanto já investiu e vai continuar investindo em Arroio do Meio. Cooperativa é muito bem administrada, faz uma boa gestão. A gente sabe que a cadeia produtiva da proteína animal passou por uma crise muito grande. A questão da sinicultura na Dália já foi superada. Hoje não tem mais prejuízo. Hoje o que ainda se tem é a questão da avicultura. Mas são mais é um processo de tributações que já está sendo tratada e trabalhada com o Estado para ter esse, baixar esse índice para poder exportar para outros estados, assim como há anos atrás tinha e que acabou cedendo. Nós, aqui dessa casa, vamos todos juntos, unidos, levar para a comunidade. Nossa cooperativa Dália está indo muito bem. Instalada aqui no nosso município de Arroio do Meio, está indo muito bem. Bem, obrigado. Queremos aqui dizer para o presidente Gilberto, para o presidente executivo Carlos Alberto, para os associados de Arroio do Meio, de fora do município, e para os funcionários de Arroio do Meio de fora do município. Arroio do Meio sempre apostou no cooperativismo, sempre apostou no empreendedorismo e sempre ajudou e incentivou a criação de empregos e renda que também fomenta o município. Por isso, hoje o nosso município é forte. Em nome do presidente do Legislativo de Arroio do Meio, nosso muito obrigado pelo que a Dália já construiu em Arroio do Meio e com certeza vai construir mais. São as palavras que essa casa transmite para as famílias, a comunidade, a imprensa e associados. Acreditamos no bom trabalho da nossa e da boa gestão da grande família Dália. Também quero colocar a questão da ponte aqui que foi falado. Cada um tem seu posicionamento. Eu, inclusive, também já fui questionado. Precisa, sim, ter uma ponte, mais uma ponte. Agora, talvez antes de fazer o projeto, teria que se fazer um estudo se o lugar é o ideal. Por quê? Quem usa a Estrada Velha de manhã, de meio-dia e no fim do dia, sabe a tranqueira que é do lado de Lajado, depois que passou o paludo ali. Hoje eu não vejo desafogar o trânsito com uma ponte aqui, sendo que Lajado não tem como alargar aquela rua. A gente já para ali na subidinha do paludo, anos da noite, pela sinaleira trancada lá em cima da travessa da Amazonas. Então, algumas pessoas me questionaram também se não seria mais viável, então, construir uma ponte do lado da RS-130, da existente, e talvez abrir as duas laterais, que hoje falta muito pouco, que também poderá já ajudar na questão da duplicação depois. Então, é também uma sugestão e que a gente pode conversar, e o colega Pantera falou da questão do projeto, que já vai ser executado. A gente tem que cuidar também para não fazer um projeto que depois não vai ser usado ou que não possa também cumprir com a necessidade que se precisa hoje. Acredito que a gente tem que sim fazer pressão, vereador Vanderlei, para a gente viabilizar essa concessão, para que ela aconteça logo e para que dentro dela, no contrato, tenha os investimentos nos primeiros anos, para que a gente tenha, pelo menos entre Lajado e Arroio do Meio, passando a curva da Ventania, a duplicação dela, que possa beneficiar os moradores tanto daqui de Lajado e também da região alta do Vale do Taquari, que hoje é um transtorno, é um verdadeiro inferno cruzar essa rodovia de um lado para o outro e ir a Lajado. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo Reck.
assumo a presidência e dou andamento nos trabalhos. Leitura dos pareceres.
Parecer de número 008/2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 5 de junho corrente, analisou os projetos de lei número 039, 041, 043 de 2023 do Executivo e 004 do Legislativo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer número 008/2023 da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 5 de junho corrente, analisou os projetos de lei número 039, 041, 43 do Executivo e 004 do Legislativo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 039, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar um projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Lauri Friedrich e José Vianney Friedrich.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 041/2023, peço a leitura.
Com sede e denominação de ruas no município de Arroio do Meio.
Projeto está em discussão.
Presidente.
Vereador Paulo.
Este é um projeto, minha gente, que vem de encontro àquilo que a gente sempre pede para o município de Arroio do Meio. Eu fico muito contente porque se concede de novo denominação a pessoas cujos nomes fizeram algo por Arroio do Meio. Então eu fico contente porque esse é um loteamento que pertencia à família Black e as ruas do loteamento serão dadas a Benjamin Black, a Norma Black e a Ivanor Black. E em especial a pessoa que eu melhor conhecia, quem fez o projeto de idealização do loteamento, foi a família Iepes Moreira. E uma das ruas será colocado o nome, logicamente, com aprovação legislativa, de Rua Gonçalo Antônio Iepes Moreira. Pessoa a qual eu conhecia muito bem e que é naturalizado brasileiro, chegou em Arroio do Meio em 1977 e nada mais justo do que, eu sempre digo, né? Vamos dar nomes às ruas, às pessoas falecidas dos nossos entes queridos, aquelas pessoas que trabalharam, que lutaram por Arroio do Meio. Iepes, como era conhecido, natural, equatoriano, casado com uma filha de Arroio do Meio, que aqui está, que eu fico muito lisonjeado por aqui estar, a Serenita. Pode levantar, Serenita, por gentileza, se alguém conhece a Serenita. Essa é a esposa do Iepes, falecido em 2021, né, dona Serenita? É isto, né? É um prazer muito grande poder hoje, aqui nessa casa, dar um voto favorável ao nome do seu marido, do seu esposo, com o nome de uma rua de Arroio do Meio. Está aqui também o filho Michel, me parece ou não? O filho Michel está aqui. Está aqui o cunhado também, o senhor Sérgio, o senhor Roque Kerbes. É uma alegria muito grande. Parabéns à família. O meu voto será totalmente a favor. E que coisa linda a gente poder fazer isso, Alessandra. Como
Há pouco se colocou toda a situação do Durante. Que coisa linda isso, né? Quando a gente possa valorizar aquilo que as pessoas fizeram por Arroio do Meio. Então, transmitir a minha alegria, a minha satisfação, como em outros momentos já fizemos, de poder votar a favor de um projeto desses que valoriza o ser humano, a pessoa humana que aqui residiu, que aqui trabalhou, que aqui construiu o seu lar e a sua família. Sou voto favorável a esse projeto.
Vereadora Alessandra.
Só gostaria de complementar o Paulo e parabenizar em si a família, né? Porque eu morávamos na mesma rua quando eles começaram sua vida aqui em Arroio do Meio, né? Então eu acompanhei esse início, né, dessa construção toda da vida de vocês, né? E fico muito feliz por essa homenagem ao seu Gonçalo. Obrigada.
Vereador Rocha.
Acho que da mesma forma a gente tem que ser grato, porque eu conheci todas essas pessoas citadas nessas ruas, colega Paulo. Sim. Da importância que tiveram na vida pública ou na vida do município de Arroio do Meio, e que venha projetos idênticos às essas, onde muitas vezes a gente dá nome de árvores ou de plantas, né? De nós reconhecer realmente as pessoas que já fizeram muito para o município de Arroio do Meio. É um projeto que sou favorável e que venha mais projetos nessa natureza para contemplar realmente as pessoas que fazem, que fizeram muito por Arroio do Meio. Obrigado.
Vereador Pantera.
Também não podia deixar de me manifestar sobre a alegria de poder estar nomeando meu amigo, era amigo meu, Gonçalo, Yepes. A gente conversava quase que semanalmente, a gente se encontrava, ele, aquele jeito dele, carinhoso, sempre atencioso com a gente, com a minha filha, eu gostava muito dele, a minha filha sempre falava dele, então assim, e poder estar recebendo essa casa, a esposa, meu amigo Michel, Rock, nosso grande amigo e parceiro Rock. Então, assim, ó, muito contente de poder estar valorizando a grande pessoa que foi. Ninguém, eu acho que pode dizer nada. O Yepes foi um exemplo a ser seguido por muitas pessoas. Sou totalmente favorável também.
Vereador Marcelo.
Também não podia deixar de dizer que a gente fica muito feliz, como já foi falado aqui nessa casa, quando se dá nome de ruas a pessoas que acabaram ajudando nosso município, na construção do nosso município, a família Black, que eu conheço, mas nem tanto, mas do seu Gonzalo, que tive o privilégio de atender muitas vezes ele no planejamento, mas o mais bonito foi jogar o nosso futebol nas terças-feiras, por vários anos, ali no paroquial. Grande amigo. Então, nada mais justo que essa linda homenagem. E estão de parabéns os referidos citados na casa.
Vereadora Diles.
Também sou favorável ao projeto. Isso sempre é importante. É uma valorização das famílias, né? Como eu disse há pouco, é a história de Arroio do Meio, é a construção. Então, merecida a homenagem.
Vereador Vanderlei.
Também não poderia deixar de fazer um comentário sobre esse projeto. Tantos outros que a gente aprovou que tinham a sua importância, mas esse tem um histórico que eu preciso relatar. Falando do Gonçalo também, nosso querido amigo que a gente conviveu, mas principalmente a família Black. Quando eu era guri, nós morávamos do outro lado da Medianeira e eu visitava o seu Benjamin Black e a família dele, seu Ivanor, era meu amigo. E lá, a dona Norma fez uma calça virada pequena, bem crocante, que eu adorei. E aí eu fui para casa e disse para a mãe: ô mãe, por que tu não faz essa calça virada menorzinha, boa? Não aquela grandona que a senhora tem costume de fazer, porque eu gostei demais. Então, assim, a gente lembrou disso agora, e ter esse prazer de poder, junto aqui com os colegas, aprovar esse projeto para, eu nem sei a palavra certa, mas para tornar viva de novo essa história, essa pessoa que vai ganhar sua plaquinha e certamente vai ser lembrada, assim como os outros que estão aqui e projetos que a gente aprovou, que talvez ficaram um pouco adormecidos por muitos anos, mas aí vão olhar ali, seu Benjamin Placa, era aquele homem do sindicato, fulano. Então, tem a sua importância, sim, a denominação de rua de pessoas que estavam entre nós e fizeram a sua história no município.
Completar rapidamente, então, conheci pouco ambos, mas com certeza a gente escuta diariamente do que essas pessoas ajudaram a desenvolver e construir a Rua do Meio. Então, nada mais justo ter essa honra de ter o nome de uma rua. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 043-2023, peço a leitura.
Concede autorização ao chefe do Poder Executivo a ausentar-se do país sem ônus para o município, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação.
Só um pouquinho. De repente eu seja leigo. Ausentar-se do país ou do município?
Do país é aquela... Tá certo isso? Ter intercâmbio com o Popart.
Tinha pedido também. Tá, então tá certo.
Vereador Pantera.
Posso ainda?
Pode.
Então, só para gratificar aqui, deixar claro, o prefeito vai estar acompanhando a comitiva a Popa de Arroio do Meio, distribuindo uma visita e sem o ônus para o município, né, que ele já vai pagar a passagem dele, enfim, não vai ter nenhum custo para o município, mas ele vai representar Arroio do Meio junto com a comitiva na Alemanha em Popa.
Colocar a data, então, né, que ele vai no dia 18/7.
18, isso aí.
Isso. Certo. E até dia 31/7/2023. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 045/2023, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas ao evento Trilha dos Namorados, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Peço a leitura da emenda legislativa no projeto 048 de 2023.
Emenda legislativa. César Cotes, vereador e líder da bancada do MDB. Projeto de Lei do Poder Executivo número 048/2000, de 2 de junho de 2023. A presente emenda legislativa visa limitar até 31 de dezembro de 2023 o período desses contratos, passando o artigo 5º a ter a seguinte redação: os contratos firmados nos termos desta lei terão validade até 31 de dezembro de 2023.
A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A emenda está aprovada. Peço a leitura do projeto 048.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos.
O projeto está em discussão. Com a emenda. O projeto está em votação com a emenda. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Votação do projeto 004 do Legislativo. Peço a leitura.
Dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. Vereador Alessandro.
Só para complementar um pouquinho, eu fiz uma justificativa baseada em um estudo, então, em relação ao seu Alexandre João Durante, nascido em 16/12/1931, em Nova Treviço, Antônio Prado, filho de Ricardo Durante e Olinda Urtigara. Estudou o primário na cidade da final, de Natal e finalizou seus estudos do Colégio Champagnat, em Porto Alegre. Cursou licenciatura plena em Geografia, Organização Social, Política Brasileira e História no mesmo período. Foi professor e prefeito da divisão do Colégio Champagnat. Cursou ainda Filosofia, Educação Física, Ciências Humanas e Religiosas na Espanha. Trouxe para o Rio Grande do Sul a primeira escola de patinação artística e criou o Clube de Patinadores Tangarás, a qual fez mais de uma apresentação em Arroio do Meio, como antes citado também pelo Paulo Bax. Participou ativamente com os moradores na idealização e organização da Avenida Carlos Suri, e em 26 de janeiro de 2000, aconteceu a primeira das 25 reuniões dos moderadores, que determinou a metragem das calçadas, da pista do canteiro central e a negociação com a gestão pública em realizar o total asfaltamento da avenida, sendo a maior parte do custo dessa responsabilidade dos moradores. Então, houve uma discussão muito ferrenha naquele momento da história, onde não queriam fazer totalmente o calçamento. Então, junto aos moradores, que alguns estão aqui presentes, né, juntamente com o seu Alexandre, foi feito muitas reuniões com o executivo e batendo martelo aqui junto à prefeitura para conseguir esse feito. O debate e a persistência então dos moradores resultou na conquista da inauguração do asfalto em 15 de fevereiro de 2002. Realizaram-se mutirões da construção então dos canteiros e da praça da Avenida Carlos Suri. Alexandre envolveu adolescentes para que se sentissem pertencimento e auxiliarem na construção da praça, buscando fazer com que criassem um amor e o cuidado pela conservação dessa área de lazer. Quando finalizado o asfalto, deu aulas gratuitas de patinação para crianças e adolescentes do bairro Aimoré e São Caetano. Planejou e projetou os brinquedos, pensando em estimular várias propriedades motoras. E também a questão até das pedras que foram colocadas dentro da praça, era também para estimular as crianças a subir e descer, além de ornamentar a praça. Também a área verde tem pista de bicicross. Enquanto sua saúde permitia, cuidava da praça e dos banheiros. Abria e fechava todos os dias, e ainda quando as crianças da escola vinham também. Sua dedicação e orgulho de cuidar e morar na avenida foi um estímulo a mais para que vários moradores da rua sugerissem homenagear sua história de vida, colocando o nome da praça, da Avenida Carlos Suri, como Praça Alexandre João Durante.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 044, 046, 047, 049, 2003, do Executivo, baixas comissões. Tribuna livre, 2 minutos para explicações sobre posição tomada. Vereador Marcelo.
Só para esclarecer um pouquinho algumas questões que foram colocadas antes, né? Não. Potera falou do que nós fomos contra a aprovação do engenheiro, mais um, fomos contra sim no processo de votação, né? Isso aqui que eu trouxe antes não é uma vaga de engenheiro, né? É fiscal. Por que que nós fomos contra? Porque já tem 2 engenheiros concursados, tem mais 2 contratados por CC e mais uma empresa que presta esse tipo de serviço. Então, a gente, junto com os colegas e com a comunidade, achou que estava bem servido assim. E quanto ao vereador Rocha, falou também dos que o PMDB foi contra a criação daqueles cargos, nós não fomos contra, nós criamos os cargos nós só não aceitamos baixar a escolaridade. Então, a gente acha que baixar a escolaridade era retroceder de uma coisa que foi mudada lá na frente já, só para todo mundo ter bem claro essas duas situações. Seria isto, presidente.
Vereador Rocha.
Cada um tem sua posição, eu tenho a minha posição. Eu falo isso, Marcelo, porque eu vim de uma família humilde e eu tenho certeza que todos nós, os nossos antepassados, também foram de pessoas humildes. Muitas vezes não tem a escolaridade, muitas vezes não tem a oportunidade de fazer uma carteira de motorista e poderia ter se aproveitado para fazer esse serviço de concertos nas calçadas de passeio, no, nas bocas de lobo ou varê, deixar a cidade mais limpa, né? Então eu estou me referindo a isso e também não mudo a minha posição. Eu acho que devia ter sim dado oportunidade para as pessoas mais humildes.
Convites. Fala, Dilson.
Como faltou um pouquinho de tempo nos meus minutos, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, onde é um... Oi? Sim, mas como faltou tempo, então eu quero aproveitar. Aprovamos nessa casa um projeto da sustentabilidade. E eu gostaria...
Só sobre posição tomada, vereador.
Ok. Tá?
Conforme então... o regimento. Convites. Na segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, nessa casa, convido os colegas vereadores a participar de uma reunião para discutir o projeto 042-2023. Vou passar de novo também o convite que a Rádio Emoção encaminhou para essa casa. A Rádio Emoção FM 90.1 realiza a transmissão ao vivo da quinta edição da Gincana Municipal de Arroio do Meio, RS, nos dias 9, 10 e 11 de junho de 23, na Rua de Vênus, em Arroio do Meio. E tenho a honra de convidar Vossa Excelência e os senhores e senhoras vereadores para participar da divulgação do evento. Atenciosamente, Michele Kruk, Meio de Comunicação Limitada, Rádio Emoção. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.